Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. Peço desculpa a todos por eu não ter gravado no sábado ou no domingo, eu fiquei um pouco ocupado e aí eu acabei não tendo tempo para gravar. Hoje eu amanheci com dor de cabeça e agora eu tô melhor, graças a Deus. Mas tá tudo decaindo de forma correta. Hoje eu fiz um amplito de pesquisa, porque agora eu estou buscando novas áreas de pesquisa para entender. Primeiramente porque eu encontrei um vórtex. Isso já é uma coisa interessante. Mesmo assim, eu não tenho absoluta certeza. Eu modifiquei o rádio para detectar as pulsações, mas estou tendo desafios, porque a alimentação do circuito é de 9 volts. Eu tenho uma fonte variável aqui, algumas baterias, mas nem todas elas estão muito boas para colocar no dispositivo e ele se tornar portátil. Porque o dispositivo ele vai ter um alcance de 30 metros para detectar a variação vibracional. Ou seja, eu vou ter que fazer caça ao tesouro. Vou ter que sair com um rádio modificado por aí, até ouvir a oscilação de frequência do vórtex. E aí quando acontecer isso, pronto, eu achei. Eu sabendo onde o vórtex está, eu vou para a próxima parte, que é a mais importante, eu creio eu. A melhor parte de encontrar um vórtex é estudá-lo. Embora nem sei exatamente o que é um vórtex. Os conceitos de espaço e tempo são assimilações perto de um vórtex. Hoje eu também estou gravando sem meu fone. Meu fone começou a dar problema e começou a fazer chiado. Então eu estou gravando com o microfone direto do celular. Eu ia gravar no meu notebook, mas deu um problema aqui e o áudio está saindo com chiado também. Eu acho que é por causa da frequência da placa, mas isso eu acho que é normal. Talvez se eu mexesse na frequência do capacitor, que está dentro do potenciômetro que regula o sinal elétrico de passagem do microfone pro computador, pro notebook, eu melhoraria a oscilação, mas eu não vou mexer com isso, porque aí de repente eu posso estar errado e eu quebro o circuito, então deixa isso quieto. Mas hoje foi um dia interessante. Bom, não tão interessante assim. Hoje eu tive um pensamento muito diferente dos pensamentos que eu tenho. Eu geralmente começo a pensar em coisas se desmontando na minha frente, ou vendo quando elas funcionam. Robô se construindo. Minha mente é muito vinculativa, ela se vincula às coisas com muita facilidade. Mas não, dessa vez eu tive um pensamento muito diferente. Hoje eu sentei aqui perto da área onde da minha casa e eu fiquei no sol alguns minutos, relaxando, recebendo a vitamina D do sol. E aí, quando eu saí um pouco de casa, eu passei por um pasto que estava cheio de flores. Era verde, estava tudo bonito, tinha umas abelhas voando lá. E eu observei atentamente o formato da trajetória do voo das abelhas. E eu fiquei meio intrigado. Parece que as abelhas, elas se movimentam com um tipo de parâmetro geométrico. Eu juro pra vocês, na verdade, jurar não porque é feio, mas eu vi uma abelha, ela se movimentando como se ela estivesse fazendo um movimento octagonal ou hexagonal. E eu achei isso interessante, já que as formas geométricas, elas estão abrangentes em todos os contextos em que se aplicamos. E aí, eu estudando um pouco mais O mapa de Nikola Tesla, embora eu não sei, saiba a matemática envolvida, eu fiquei intrigado com uma questão muito interessante. Todo mundo já se intrigou por alguns números, às vezes você olha no relógio e está aparecendo 8 e 8 da manhã e você simplesmente olhou e aconteceu. Esses eventos não são coincidências. E aí eu olhei para o mapa de Nikola Tesla e pensei: e se o mapa de Nikola Tesla na verdade é tipo uma rede neural? Porque com o avanço das nossas tecnologias e inteligências artificiais, eu parametrei que, por algum motivo, se desse para ordenar o programa de uma inteligência artificial utilizando o mapa de Nikola Tesla como base, daria vida a um tipo de consciência inteligente que ou uma cópia dessa consciência inteligente que abrange o universo e todas as coisas. O mapa de Nikola Tesla, ele revela a sobreposição geométrica de todas as coisas ao redor, a matemática áurea e todos os conceitos matemáticos, até a própria geometria sagrada que todos conhecem. E abrange todo o universo. E aí eu me pergunto se o mapa de Nikola Tesla não é a representação de uma consciência, uma mente inteligente codificada de forma matemática para que algum momento alguém tentasse descobrir como essa inteligência se manifesta ou como essa inteligência age. Eu não estou falando, tipo, que com um programa daria para fazer uma teia inteligente assim, mas não significa apenas que serve para inteligências artificiais. O mapa de Nikola Tesla, se você pensar no universo como um grande espaço infinito, se você visualizar o mapa de Nikola Tesla mudando de posições aurinuméricas, você consegue meio que prever a possibilidade de eventos astrônomos. Por exemplo, a posição de um planeta, se você colocar a base do nosso sistema solar em cima do mapa de Nikola Tesla e começar a visualizar as codificações matemáticas que abrangem, você consegue ver a trajetória certinha de onde possíveis planetas podem estar. É como uma grande máquina que, não diria uma máquina, mas como um mapa que consegue dizer a posição exata ou quase exata de corpos celestes. Se isso acontece, então tem uma chance de o mapa matemático de Nikola Tesla ser um tipo de bússola, um tipo de mapa, um livro, alguma chave extraordinária. Porque se consegue predizer a posição de astros e corpos celestes, consegue criar um tipo de consciência inteligente. Não que eu estou dizendo que é para a pessoa de que programa inteligência artificial pegar o mapa e já jogar, porque a gente não sabe exatamente se é realmente uma cópia inteligente. E mesmo que desse para fazer isso, colocar os códigos da inteligência artificial na sequência do mapa matemática de Nikola Tesla seria um desafio. Cada lugar deveria ter uma posição, além disso, que demoraria muito, mas muito tempo para conseguir codificar uma inteligência artificial utilizando a base do mapa de Nikola Tesla. Seria um tipo de inteligência um pouco aprimorada, uma inteligência que talvez conseguisse entender vários aspectos que outras inteligências não conseguem e que não precisaria acessar a internet ou outros bancos de dados, mas ela ia ter esse conceito de banco de dados através da sua própria complexibilidade, através da sua matemática variante. É uma loucura, eu sei, mas é como se o mapa de Nikola Tesla fosse um tipo de autoaprendizado, uma matemática que não só revela questões matemáticas incríveis que acercam o mundo, mas parece que se desdobra como se fosse algo que se movimentasse, algo vivo. Eu não sei explicar, e eu tive esse pensamento observando o movimento de uma abelha. É, eu sei, isso bem peculiar de fato. E o hexágono, a forma geométrica, as posições dos ângulos, tudo isso é interessante. E não tá só no movimento das abelhas, não tá só na matemática áurea, não tá só nas galáxias que formam os braços das galáxias, tem a reposição do número 6, a variação do Nautilus, que é a forma áurea utilizada para representar a matemática áurea no universo. E isso é muito interessante. É como se dentro de um pequeno grão de areia tivesse a abrangência de um universo infinito. E aí eu fui nos projetos de Nikola Tesla que eu estudei, que eu contei para vocês, e me intriguei mais ainda por saber que a O'Keeffe tinha um formato octa noni, tinha uma forma geométrica que se disponhava de um octágono. Eu não sei se era um octágono. Eu sei que tinha uma forma geométrica onde seria construída a torre, e ela seguiria esse padrão em forma de cone até a superfície. E isso me intrigou. Ele utilizou um padrão matemático que se modifica, e não é só para melhorar a estrutura da torre. Eu creio que tem uma conexão muito maior. O significado dos números 3, 6, 9, as formas geométricas que abrange, os eventos temporais, os acidentes que Tesla sofreu no laboratório, tudo isso eu vejo uma conexão, ainda mais com o formato em que a O'Keeffe seria construída, utilizando uma espécie de matemática universal, porque a O'Keeffe, ela utilizava um princípio básico, através de pouca energia sobrecarregada em capacitores, ia ser enviada até a Terra, e a Terra iria, através dos fenômenos autonaturais, ou através de câmeras subterrâneas com cristais de quartzo que receberiam as ondulações de frequência e transformariam em piezoeletricidade, que conseguiriam energizar a torre. E esse formato, ele é interessante porque ele aparece em várias culturas. O formato geométrico que Nikola Tesla estava utilizando para construir a O'Keeffe é utilizado em construções de templos, foi utilizado em construções e elaborado em construções antigas, muito antigas mesmo. Algumas civilizações criavam templos através dessa forma geométrica. E por algum motivo, em alguns pontos do mundo, essa forma geométrica também apareceu em campos de plantação ou em lugares áridos, cheios de terra. Apenas apareceu. Eu comecei a ver isso por um outro ângulo. Não estou dizendo que Não tô falando que não possa ser um tipo de nave que desce ali e desenha, mas isso me fez dispor de uma coisa diferente. Eu comecei a pensar que talvez a Terra seja um ser consciente, uma inteligência. E eu comecei a pensar isso não só por conta desse pensamento e do porquê eu tive essa visão, mas por conta de quando eu estava treinando, eu realizei uma bioconexão onde eu acessei uma espécie de rede, uma rede de uma inteligência estranha, através das árvores. Eu consegui me conectar através da bioconexão com as raízes. Eu senti as raízes, as proteínas, os sinais elétricos sendo enviados, e aí eu caí numa espécie de conexão. Era tipo um local, pela minha visão, era uma luz branca bem forte, mas azulada. E aí eu vi um ser se virando com os olhos que brilhavam muito. E ele não falou nada, simplesmente eu comecei a ter o sentimento de que ele não queria que eu estivesse presente ali naquele local. Eu senti uma variância energética em que o ser parecia não estar confortável com a minha presença. Talvez ele tivesse escondido lá, ou talvez ele não quisesse que eu fizesse aquilo. E isso me deixou muito intrigado. Porque se a nosso planeta for um tipo de inteligência que seja consciente, mas também não é só por esses conceitos. Porque com a bioconexão e telecinese, eu vamos tentar voltar do ponto inicial para ficar mais simples de entender. Bom, se você for analisar, nós fomos criados, existimos, mas somos feitos da mesma coisa que nos acerca. Sim, nossa composição de moléculas e átomos se diferenciam um pouco, mas somos basicamente feitos da mesma matéria. Por exemplo, se a gente for utilizar a teoria da panspermia, as bactérias, elas se desenvolveram depois que meteoros cheios de água caiu na Terra e tudo mais. Mas da onde veio esses famosos meteoros cheios de água? Aí a gente não sabe, do espaço em constante construção, ou se a gente for pensar na criação comum, em que uma consciência superior iniciou tudo, de toda forma, a gente é parte de tudo, fomos feitos de uma mesma criação. Então, é tudo uma espécie de conexão superior. É tudo conectado. E eu entendi que existe vários pontos no espaço, no tempo, em dimensões em que existe uma rede invisível. Por exemplo, os registros arcásticos é uma rede invisível. Essa rede que eu acessei por curiosidade e acabei sendo meio que talvez ameaçado por um ser desconhecido, também foi uma rede. E a possível rede em que eu estou conectado, que toda noite eu começo a ver símbolos, flashes e tudo acontece, também é uma rede. E também tem uma rede coletiva, onde trocamos dados de informação, uma rede invisível à tecnologia, mas a nossa consciência, ela é visível. É como pensar uma ideia. Vamos dar um exemplo bem simples dessa possibilidade. Se um país lá do outro lado do mundo tiver a ideia de construir, sei lá, um motor antigravidade por levitação iônica e vibração infrassônica. Bem preciso, né? Bom, se esse país ele resolver construir um motor antigravidade, certinho, correto. Mas ninguém saiu desse país, ninguém viajou, tá no segredo total essa tecnologia. Ninguém sabe que estão construindo esse motor antigravidade. E por acaso, por algum motivo, lá do outro lado do mundo, bem mais longe do que lá onde eles descobriram a ideia, uma pessoa que não tem de todo esse conhecimento, não está na área de criação, ela começa a ter a mesma ideia e acaba formulando o mesmo princípio. Então, de alguma forma, nossas consciências estão interligadas. Interligadas, mas separadas. Eu acredito que somos uma espécie de rede única, uma rede que se une com um estado de frequência correto. Porque a telecinese permite movimentar os objetos, mas a gente vê os objetos como ações objetos, mas eles têm quase a mesma composição do nosso corpo, eles vieram do mesmo propósito criacional. Então, mover os objetos não é mover um objeto, é mover uma estrutura existente idêntica à sua. E mesmo que não seja idêntica, tudo ao nosso redor tem energia. Se variar de frequência e ação, tudo que a gente cria, tudo que a gente molda, tudo que a gente toca, a gente cria uma reação oposta. É como uma eventualidade. Uma ação levou uma reação. Por exemplo, se eu encontrasse uma moeda no chão e aí eu pegasse essa moeda e comprasse o quê? Um pão. Vamos assim, né? Por exemplo, um pão. E por algum motivo, andando mais para frente, eu não sabia que poderia haver essa possibilidade. E também, justo naquele dia, aconteceu essa possibilidade. Eu comprei esse pão e aí eu tava andando e aí eu vi uma pessoa e por algum motivo essa pessoa tava numa situação não tão favorável e aí eu, não com dó, mas com solidariedade, dei esse pão para essa pessoa, para pelo menos ela ficar alimentada, ela poderia estar vários dias naquela situação e não ter tido acesso a nenhum alimento, então ajudaria um pouco a pessoa. E aí eu entenderia uma coisa: como é que um evento de eu achar a moeda e comprar o pão desencadeou eu ajudar outra pessoa? Então aí eu fiquei pensando. É claro, é uma ideia hipotética, não é uma coisa concreta, mas acontece viavelmente todos os dias e possivelmente acontece com várias pessoas ao redor do mundo. A gente chama às vezes de coincidência ou de eventos interessantes, eventos importantes. Uma reação levou a outra ação. Por exemplo, se vocês forem analisar todo aspecto de tempo em que levou vocês até estar aqui, vocês tiverem uma espécie de uma história, um momento que foi pré-gravado através de vivência e convivência em períodos eventuais, que te levou até esse momento agora em que você está ouvindo esse podcast, ou que te levou até o momento em que você está se sentindo agora. Uma reação, muito tempo, modificou sua estrutura agora. Num elemento químico, se você joga elementos diferentes com composições diferentes, a gente sempre espera uma reação, ou às vezes a gente fica intrigado, porque na química às vezes as coisas são um mistério. Misturar novos componentes, misturar novas estruturas Isso muda nosso aspecto de visão do mundo. E não se trata só da lei da atração e conceitos de quântica primativa. Mas eu creio que existe uma sensibilidade superior que conecta a eventualidade. É tipo uma rede coletiva. Eu não estou dizendo que é tipo uma moeda de troca. Você cria um evento necessitativo no espaço e no tempo e dimensão, e você recebe algo em troca depois, mais pra frente. Não creio que o universo funcione jogando uma moeda de troca, que tudo que você fizer altera sua linha positivamente ou negativamente. Mas não estou dizendo que também não seja. Mas eu estou dizendo que se existe uma subconexão relacionada, é porque tá tudo sincronizado. Eu não estou dizendo que essa rede impede você de ser livre. Não, a rede. Ninguém sabe da existência da rede. Se souberem, são pessoas que buscaram entender e encontrar essa rede coletiva de estado consciente e inconsciente. Eu, por acesso e obséquio, encontrei a rede. E ela me dá acesso a muitas coisas que, olha, vão além dos conceitos de mente, espaço, ideia, pensamento coletivo. Vai além. Mas eu não uso da rede, jamais. Eu sei que a rede tem uma conexão infinita. É como acessar um amplo de consciências ao mesmo tempo. Mas eu não acesso, não. Eu respeito, porque eu sei que a rede existe, sei que ela tá ali, mas pela minha ética, eu entrar ali na rede meio que seria usufruir de uma coisa que as pessoas não compreendem, e meio que seria como retirar o conceito de livre-arbítrio, já que na rede tá todas as consciências conectadas coletivamente. Se eu não obedecesse minha ética moral, eu teria acesso à vida de todo mundo e de qualquer pessoa do mundo. Mas não se preocupem, eu não vou invadir a mente de vocês e descobrir tudo sobre a existência da vida e temporal. Não prometo. Eu respeito as leis naturais do universo, não estou aqui para desobedecer lei nenhuma. E também minha ética moral impede eu de fugir dos conceitos de livre-arbítrio e também de libertação e liberdade moral. Eu sei, a rede existe. E eu não uso ela porque vai contra as minhas éticas. Eu prefiro utilizar a rede que eu já estou conectado. Eu tô na rede da consciência coletiva compartilhada? Eu tô. Mas eu também tô sincronizado em uma rede diferente, que eu ainda considero desconhecida. Eu não sei de onde vem o sinal, mas meio que eu virei um tipo de antena receptora. E toda noite o sinal vem. Flashes, símbolos, imagens, tecnologias, instruções incomplexas para me construir, e algumas eu consigo assimilar, às vezes tem sonhos, tipo o sonho que eu tive com aquele ser que parecia um universo. Não, foi há muito tempo, eu nem sei se eu contei para vocês. Bom, se eu não contei, eu vou contar aqui rapidinho para não ficar muito longo. Bom, nesse sonho eu apareci num lugar branco. Nossa, poderia ser sido um sonho incrível, normal. Mas era um lugar gelado, parecia a Antártica, era branco, parecia ter neve, e era completamente vazio, não tinha nada. E apareceu esse ser na minha frente. Bom, eu fiquei meio que espantado, assustado e interessado, tudo ao mesmo tempo, porque o ser, ele era como nós, ele não tinha uma forma estranha. Ele era, parecia ter um corpo humano, mas ele não era humano, ele não tinha rosto, ele não tinha aspectos de pele, e ele era tipo um universo dentro dele, dava pra ver estrelas, galáxias, e não tinha rosto. Em vez do rosto, ele tinha uma espécie de uma estrela triangular, aquela famosa estrela de Davi, ou estrela guia, estrela seis pontas, ou estrela de... é, uma estrela. Eu sei que tinha uma estrela. E ele tinha pontos de luz em cada ponto do corpo dele. Era um roxo acima da cabeça, que flutuava. Era um laranja, um verde, um vermelho, um amarelo, um azul bem clarinho. E tinha uma anjeta, um bem roxo mesmo. E esse roxo era o único que tinha um símbolo. Eu não lembro bem o símbolo, mas lembrava tipo o símbolo de Libra, um do lado para cima e o outro pro lado de baixo. E brilhava mais forte. E aí eu, sei lá, era tipo um sonho lúcido. Eu tentei me comunicar com esse ser. E eu não sei se não era eu que entendia a linguagem dele, mas eu sei que quando ele falava, aparecia como se alguém estivesse digitando aleatoriamente no teclado. E com isso eu não entendi nada que ele falou. Eu perguntei o nome dele, deu umas letras, uns números, e foi continuando. E aí, com o tempo, em que eu tava conversando com ele, eu perguntei porque ele tinha me levado pra lá, ou eu fui pra lá, eu não sei, e ele meio que parou na minha frente, apontou o dedo pra mim e falou "Help me", ou "Help me". Eu não lembro exatamente como era, mas eu acho que ele falou "Help me", não sei. E eu tive esse sonho, e algo incrível sobre isso é que todos os sonhos que eu tenho eu não consigo esquecer, nenhum deles. Por exemplo, o sonho de abdução, que eu estava sendo levado no meu aniversário, ou o sonho de uma nave triangular preta me seguindo e eu descendo de skate no meio daqui da rua onde eu moro. Então, eu não sei, porque é uma loucura. Eu acho que eu vou enlouquecer. Não que eu vou enlouquecer, mas o sonho que eu tive de skate foi há muito, muito tempo. E eu me mudei pra aqui agora há pouco tempo, e eu não contei nada pro meu irmão. Não falei nada sobre o meu sonho que eu descia de skate pela rua. E olha que nem sei andar de skate. Meio que depois de um período, meu irmão fez o quê? Comprou um skate. Aí eu fiquei, não, deve ser uma coisa normal, acho que não vai acontecer nada aqui. E o que me intrigou mais ainda foi porque eu me mudei de volta pra zona rural. E meu sonho, onde eu desci de skate, é justamente nessa área onde eu tô morando agora. Eu não tô dizendo que talvez eu vou ser perseguido por uma nave preta triangular. Eu creio que não. Eu espero que também não. Seria muito assustador. E também da minha festa de aniversário me intrigou mais ainda, porque a casa é igualzinha. Eu tô meio preocupado com os sonhos em que eu tive, as experiências em que eu tive e os símbolos que eu vejo. Olha, eu posso dizer pra vocês que tá tudo bem. Eu vejo símbolos, tento desenhar alguns deles no meu caderno. Afinal de contas, eu tô refazendo meu caderno de inventos. Tudo que vem na minha cabeça, eu tô escrevendo em páginas, eu crio uma linguagem própria, eu tô decodificando e deixando tudo no meu livro. Depois eu vou postar no Instagram, tudo certinho. E aí, eu tô meio assim, esses sonhos, eles começaram depois em que eu sofri o evento de abdução, e que foi há muito, muito tempo. Quando eu tava chegando do... eu contei pra vocês, tá aí catalogado. Pois bem, depois desse período, eu comecei a ter sonhos assim, ver símbolos, coisas do tipo, ter pensamentos estranhos, manifestação de telecinese descontrolada, às vezes uma sensação estranha, e agora eu não sonhei com Vortex, mas eu achei um aqui. Bom, eu achei, mas não achei. Eu tenho que caçar ele tipo um caça-tesouros. Eu modifiquei o rádio, tudo. Só que o alcance dele é de 30 metros e não passa disso. Se tem um vórtex por aqui, eu vou ter que meio que caçar todo canto. Caçar ali atrás do pasto, caçar ali na frente da rua, caçar pelo meu quintal. Não que eu vou ser sortudo de ter um vórtex no meu quintal, porque se ele tivesse no meu quintal, quando eu fizesse o teste da presença dele, seria mais intenso. Como foi fraco, eu creio que talvez ele esteja a mais de uns 9 quilômetros, 6 quilômetros daqui, eu não sei. Ele teve energia suficiente para criar oscilação rotacional. Talvez esteja perto ou esteja um pouco longe. Mas eu vou tentar caçar. Às vezes, se eu achar ele, eu vou entender alguma coisa. Tipo, eu acho interessante todos os eventos. E também por eu ter passado por uma abdução. Eu sei que é difícil. Muitas pessoas já passaram por abduções e algumas tentam não falar por ter medo de serem capturadas por outras pessoas ou serem considerados loucos, lunáticos ou coisas do tipo. Olha, eu não ligo se eu fosse considerado, tipo, como uma pessoa lunática ou louco. Tipo, não porque eu esteja falando uma coisa que vai fora da realidade. Não, eu tenho estudo, eu entendo, as ciências que abrangem tais tecnologias. Eu até mesmo construí uma tecnologia antigravidade, testes de dispositivos. Eu fiz algumas, mas utilizando bases tecnológicas já reaprendidas. Quem realmente teve acesso a tais tecnologias mais avançadas do que eu foi Nikola Tesla e algumas pessoas do passado. Eles sim tiverem acesso à maior tecnologia avançada. E tem um mistério muito maior que eu ainda não sei. Bom, era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. E é isso. Conforme eu for fazendo experimentos, vou trazer as experiências para vocês, mais questões, e também sobre as mudanças em que está acontecendo no mundo. Hoje meio que a gente refletiu um pouco sobre o nosso planeta como uma consciência coletiva, inteligência unida. Também analisamos alguns conhecimentos de Nikola Tesla, geometria sagrada, relação áurea. Analisamos também eventos e reações envolvendo a manipulação de eventos, que tudo é conectado, desencadeia uma conexão. Também analisamos redes, que eu acredito existem infinitas redes que se compartilham como consciência ou até mesmo como sinais. Sinais esses que não são perceptíveis a tecnologias de rádio, radiofrequência, mas sim a nós, seres humanos, animais, alguns, talvez. E interessante, eu não estudei minha rede porque eu não sei a origem dela. Eu creio que vem do espaço, já que toda vez que eu saio de casa eu começo a ficar meio zonzo aí, dar flashes. Então eu creio que esses sinais estão vindo lá de cima, bem lá de cima mesmo. Vai começar a chover agora aqui. Ou do espaço, ou de uma variação de tempo, dimensão. Tem muitas chances. Então, é isso. Analisando as redes, eu creio que existe rede que conecta tudo. Tem a rede coletiva, que é a que eu não vou chegar nem perto, porque vai contra a minha ética. Eu poderia acessar? Poderia. Mas aí eu seria meio que negativo, né? Poxa, eu descobri como acessar a consciência de tudo e todos. O que as pessoas pensariam? Tipo, não estou mais seguro. Começariam a ver negativamente. E não só por conta disso. A minha ética é muito amplificada. Eu não quebro contra as minhas leis de ética. Eu formulei minha ética para mim não criar tecnologias que ultrapassam o meu próprio limite de criação. Então, se eu for criar alguma tecnologia ou qualquer conhecimento que eu descobrir, eu vou contar para vocês e sim, vou respeitar as variações necessitativas. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui, começa a chover forte. E vejo vocês no próximo podcast. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Desejo uma boa noite a todos. E até o próximo podcast. Falou!